Atenção aos passageiros. O comboio regional CP Regional, procedente de Coimbra e com destino a Guarda, vai dar entrada na linha número 1.
Entramos em Lusbosaco para uma viagem de 10 dias pela Ferrovia Nacional. Estamos na linha da Beira Alta. O nosso primeiro destino é Covilhã, depois de percorrermos a recém-aberta linha da Beira Baixa, entre a Guarda e a cidade do distrito de Castelo Branco, que fica numa das encostas da Serra da Estrela.
Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.
Portugal está em fase de remodelação também da ferrovia, que hoje em quilómetros é idêntica ao que tínhamos em 1893. Só na década de 90, por exemplo, Portugal perdeu cerca de 800 quilómetros de ferrovia no governo de Cavaco Silva. De 2009 a 2013, nos governos de José Sócrates e Passos Coelho, diz a Pordata que o país aniquilou mais 300 quilómetros de linhas de comboio.
Uma das utilizações que eu dei em determinada fase da vida ao comboio era ir à Benespera, que é uma das estações, mas já perto da Cova da Beira, em que os meus avós iam tratar o olival. Iam lá duas ou três vezes por ano, mas não tendo transportes, iam de comboio, ou seja, até alguns utensílios para tratar as oliveiras e levavam no comboio e traziam. Mas como também utilizei o comboio como estudante e muitas vezes...
Estudou na Covilhã, é da Guarda, estudou na Covilhã.
Sim, sim. Vi muita gente com o saquinho da hortaliça, creio eu, para levar aos filhos, às vezes dava vontade de perguntar, não é?
Gabriel Fonseca nasceu e cresceu ao lado da linha de comboio da Beira Alta, junto à estação da Guarda. Na conversa lembramos o investimento que está a ser feito pela IP, a Infraestrutura de Portugal, na remodelação da linha da Beira Alta, entre a Pampilhosa e Mangualde, ao abrigo do Ferrovia 2020, são cerca de 60 milhões de euros para renovar túneis e pontes, que são muitos, e todo o atual traçado. A linha original, de 1883, começava na Figueira da Foz, mas o troço entre o Oceano Atlântico e a Pampilhosa foi encerrado em 2009. Voltamos a Gabriel Fonseca e à origem do reforço da sua paixão por comboios.
Trabalhei no areeiro. Lá está, que era outra utilização que aqui na Guarda se dava com bastante dinamismo à linha, que era o transporte de mercadorias, de areia, de cimento, de ferro, telha, coisa que agora temos aqui o estaleiro, também por várias questões, mas não está a ser aproveitado. Mas o areeiro sim, perdeu-se. Eu trabalhava lá, era... tipo duas vezes por semana, era abrir as comportas para a areia cair, não era muito difícil, mas dava-me um sentimento de pertença ao comboio também, que, quer dizer, eu dominava um vagão, uma estrutura bem grande, e era eu que controlava os manípulos, assim, e vinha fazer as manobras, vinha de cima do comboio. Não tinha cantoneiras.
É na Guarda que a linha da Beira Alta se encontra com a linha da Beira Baixa, que esteve fechada durante 12 anos. O desinvestimento neste troço entre a Guarda e a Covilhã foi de tal ordem que deixou de existir segurança à passagem de comboios. Depois de cerca de 77 milhões de euros de investimento, a Beira Alta e a Beira Baixa voltam a estar unidas por comboio. Gabriel Fonseca fez parte do movimento que lutou pela reabertura deste traçado.
Na altura... foi importante para esta região em termos de trabalho, em termos de exploração de produtos agrícolas. Hoje, não sei se têm esta noção, mas muito da produção agrícola da Guarda era nas várias estações e apiadeiros, encaminhada para os comboios. Estamos a falar de batata, de cereais, até de minério, que era explorado aqui na zona. E tudo isso tinha um caminho fácil para ser escoado e para ser vendido a preços mais ou menos justos, não é?
Na frente do movimento pela reabertura da linha da Beira Baixa esteve também Júlio Seabra.
Orgulho no nosso país. Vê-se a linha a ser frequentada naquela troço, o que é bom. A ideia de prolongar os intercidades da Beira Alta até à Covilhã e os intercidades da Beira Baixa até à Guarda também é bastante interessante e faz com que as pessoas se desloquem numa outra realidade, de uma outra maneira, e que procurem a ferrovia, dado também o número de composições que estão a efetuar naquela via.
Agora é preciso, de facto, que as pessoas adiram ao comboio e que aproveitem a reabertura. Júlio Seabra, a viver em Vila Real de Santo António, no Algarve, já foi à Beira Baixa só para fazer a viagem de comboio.
Foi um sentimento de bastante alegria, filo com os meus filhos, eles também ouviam as histórias de passarmos do outro lado na autoestrada e eu falar-lhes na ferrovia que estava ali desativada, e eles também estavam entusiasmados e foi bom ver o seu sorriso na cara quando chegámos à estação da Guarda.
A descer em direção à Covilhã, Manuel das Cabras, como é conhecido, leva um saco de vegetais entre as pernas. Foi à casa de campo, está de regresso à cidade.
Uma riqueza mesmo. Isto fazia falta a toda a gente. Os poucos passageiros que há já abaixo e acima, faz falta a toda a gente. Eu erro à semana que não ando abaixo e acima, mas a mim faz-me falta. E a mim e a muita gente. Ainda hoje, amanhã dei conta, vinham algumas 17 pessoas na mesma carruagem. É porque faz falta.
Se anda para cima e para baixo, como estava a dizer, como é que fazia quando não havia comboio?
Tinha que andar de autocarro, assim chego ali ao Sabugal ou à estação do Barracão, desloco-me à casa que tenho perto, sem utilizar tacos, assim tinha que ir à Guarda, pagava o dobro do dinheiro, a gente vai e vem, tranquilo da vida.
É mais confortável?
Ninguém chateia, um gajo senteu-se aqui, pagou o bilhetinho, tranquilo da vida.
Manuel das Cabras confessa-nos que se sente a voltar aos tempos antigos.
Já andei cá, onde era? Tchanca-tchanca, andei cá no automotor e agora neste. E andei cá a trabalhar dentro da linha.
O que é que fazia?
Eu projetava os pregos nos taludes, injeção. O meu trabalho era injeção. Nestes taludes onde dá o tubo amarelo. Entre o amarelo, entre um e o outro, há um prego, há uma injeção lá dentro que é para segurar aquela malha que leva por aí fora. Pronto. O meu trabalho era injeção.
Entretanto, a linha foi sendo deixada ao abandono e agora há um renascer.
Renascer, mas um renascer assim valente e bom. Que seja para muitos anos, para muita gente viver este bocadinho. Isto faz falta a muita gente.
Um renascer valente e bom, como diz, que está a facilitar a vida também a Joaquim, estudante por ano na Universidade da Beira Interior, a conhecer Portugal.
Eu não uso a linha todos os dias, mas agora estou a voltar a Covilhã porque eu sou a morar lá. Sou estudante da UBI, pronto. Não saio muito de Covilhã, mas quando eu sair, eu saio a conhecer Portugal porque eu sou estrangeiro e ao voltar usualmente é por esta linha.
Tem utilizado frequentemente o comboio para deslocar-se em visita em Portugal?
Sim, quando eu viajar entre as cidades, sim. Sempre por comboio.
Utiliza o comboio para conhecer o país, mas sabemos que vai ser impossível conhecer as principais cidades portuguesas desta forma. Há três capitais de distrito que há décadas que deixaram de ouvir apitar as locomotivas ou as automotoras. Viseu, que agora até é considerada a maior cidade da Europa sem ferrovia, tinha duas linhas, a do Dão, ou ramal de Viseu, encerrada em 1989, e a do Voga, fechada em janeiro de 1990. Já a linha do Tua deixou de chegar à capital do Nordeste Transmontano, Bragança, em 1992. Mais tarde, em 2010, também em Trás-os-Montes, Vila Real fica a ver passar comboios e ao lado da ferrovia, com o encerramento definitivo da linha do Corgo. Voltamos aos carris da Beira Baixa. Mariana vai encantada com a paisagem.
Eu vi por aqui, foi o revisor, foi dar os bilhetes, é que me disse, olha, toda que vai para aqui, para a Beira Baixa. Estão sempre para a Beira Alta, porque esta linha ainda ninguém, muita gente ainda nem sabe que é há. E ela disse, então e o bilhete? Paga na mesma, vai a ter na mesma o Oriente. Disse, está pronto, passa o bilhete então para ali. Foi por isso que eu vim por aqui, por acaso estou a adorar.
E veio da Guarda e está a gostar da paisagem?
Estou, por acaso é igual ao Rio Douro, comparo com o Rio Douro, que é lá e as videiras. E aqui é assim, mato, coisas, mas por acaso estou a gostar disto. É bonito, é, porque diziam assim, é o rio, mas tá, mas não vejo rio nenhum, mas muito lindo, ia passar mesmo em cima do rio, muito lindo.
E a Beira Baixa tornou-se agora uma alternativa para Mariana chegar a Lisboa, mas também para as mercadorias, quando o principal corredor internacional, a Beira Alta, encerrar para obras. Chegamos a Abrantes e vamos tentar apanhar a única automotora do dia que percorre a linha do leste.
Obrigado, boa viagem.
A linha do leste foi encerrada em 2012 no governo de Passos Coelho. É mais uma das apostas do atual governo e do impulso da Ferrovia Nacional. Em 2015 reabriu até Porto Alegre e em 2017 a automotora voltou a chegar a Elvas com a ligação à fronteira e a Badajoz. Ainda que reaberta, o serviço comercial sabe a pouco. Mariana, que estuda enfermagem veterinária na Escola Superior Agrária de Elvas, tem um horário que até encaixa com o da automotora.
Sim, eu venho para a escola aqui para Elvas, venho sempre de comboio. Para lá às vezes não, mas para cá venho sempre de comboio.
O facto de haver só um comboio, é difícil optar pela utilização?
Há situações que sim, mas até para mim é um horário que por acaso até dá para conciliar mais ou menos. Sou de Peniche, mas apanho o comboio em Santarém. Eu no início não sabia que havia o comboio, fazia a viagem de autocarro e era muito mais cansativo e demorava muito mais tempo. Para mim a viagem de comboio é melhor.
Uma possível aposta em mais comboios fazia sentido, na sua opinião?
Sim, todo o sentido.
Há pouco falávamos das capitais de distrito que não têm comboio. Porto Alegre voltou a ter em 2015, mas é como se não tivesse. Há um para cada lado, muito pouco, a estação fica fora da cidade e não há ligação com a GAR. Afinal, quem é que usa esta automotora de passagem única?
Estou a dar a volta pela fronteira Portugal-Espanha de bicicleta. Mas há alturas que as pernas não dá, tem que fazer esta parte.
E foi um caso disso, ou seja, cansou-se e agora aproveita o comboio para o resto do trajeto.
Porque o comboio, adoro comboio. Lá fora, utilizo sempre o comboio e a bicicleta. E aqui acho que também temos de dar uma força, embora não é fácil a utilização de bicicletas nos comboios. Não sabemos se podemos levar bicicletas, só na própria altura, que pode já haver o número de bicicletas suficientes. A CP tem que se adaptar e os portugueses também devem utilizar mais o comboio que a bicicleta.
Pedro Gil sai da automotora, sobe à bicicleta e pedala até ao centro da cidade de Elvas, até junto ao castelo onde vai descansar as pernas. Nós, de mochila às costas, deixamos Elvas apenas no dia seguinte, mais uma vez no único comboio do dia. Estamos perto das obras do Corredor Internacional Sul, entre Évora e a fronteira, que vai também passar por Elvas. Aqui, nesta cidade do interior alentejano, sonha-se com uma ligação por comboio com Évora. Um investimento do Ferrovia 2020, com um valor base de 105 milhões de euros, para a construção, em via dupla, de 80 quilómetros de linha ferroviária. Há muito que Portugal não construía linhas de comboio. Fazemo-nos ao caminho. O destino é o entroncamento, onde estão a renascer automotoras elétricas e carruagens, algumas encostadas há cerca de uma década. Com o desinvestimento contínuo na ferrovia, também as oficinas da EMF, agora incorporadas na CP, tiveram uma quebra de produtividade acentuada. Algumas foram mesmo fechadas. Um cenário que começou a mudar há pouco tempo. Entramos nas oficinas da CP, no entroncamento. Recebe-nos Pedro Rita, o diretor executivo.
O entroncamento hoje em dia vive do quê? Ou foi-lhe exigido o quê? Reposições ao serviço? Portanto, nós tínhamos 8 unidades, portanto, é um complemento, é um conjunto, é um array de veículos. Neste caso, quádruplas, tínhamos 8 composições que estavam paradas. Estiveram paradas durante 10 anos. As estratégias, epá, não comento porque não as conheço, do porquê da paragem. Presumo que possa ter sido até um estudo menos conseguido que chegou à tutela e tomou a decisão.
Já voltaram todas aos carris da área metropolitana de Lisboa, 8 UQEs, a designação oficial destas automotoras. O Governo anunciou a 15 de julho o concurso para a compra de 117 automotoras elétricas. Pedro Nuno Santos, o Ministro das Infraestruturas, diz que são 819 milhões de euros de investimento, que servem para substituir algum material que tem mais de 70 anos. Mas comprar comboios são sempre compras demoradas, por isso a CP tem apostado na reparação e requalificação de material circulante que estava encostado. Remodelações para alguns milhões de euros, mas que são mais rápidas e menos dispendiosas que comprar comboios novos.
Também desta série, 300 é 2 pisos. Estavam 2 também paradas, há cerca de 10 anos também. Portanto, das 8, são 6 UQEs, 2 400 e 2 UQEs 3500, sendo que as 3500 são 2 pisos. Teve que se fazer uma nova pintura, que elas ainda tinham as pinturas originais, fez um melhoramento a nível de interiores. Para ter uma noção, isto é um comboio que, entre lugares sentados e em pé, pode transportar cerca de 1.800 pessoas, com uma reparação geral com uma tipologia de R2, mais uma reposição ao serviço, que há aqui umas nuances para essa dita reposição ao serviço, estamos a falar de 1 milhão de euros, um comboio deste não custa menos de 10 a 12 milhões de euros novo.
Nas oficinas da CP há reconversão de comboios, mas também uma lufada de ar fresco de novos funcionários.
Há muita gente jovem, felizmente o entroncamento nos dias de hoje conseguiu renovar muito os seus quadros. Certo que houve algumas autorizações extraordinárias de entrada de muita gente nova, felizmente o entroncamento, pela sua posição geoestratégica, está situado numa zona onde há muita formação. Formação essa de técnico profissional, mas também formação superior. E nós temos, sinceramente, temos alimentado muito as nossas oficinas dessa rapaziada nova, com valências enormíssimas. Eu próprio fiquei algo surpreendido com o nível técnico que eles apreendem e que trazem como background já do ensino que têm. E, de facto, há muita gente nova.
Gente que vai criar histórias diferentes daquela que viveu Manuel Zacarias, reformado das oficinas do entroncamento, que as conhece como a palma da sua mão.
Trabalhei 36 anos na CP. Entrei como auxiliar de estação e fiz o curso em Santa Apolónia. E depois vim para o Estil. Estive lá mais 4 anos como auxiliar e depois vim para as oficinas. Nas oficinas entrei como operário de terceira, segunda, primeira e depois até cheguei a chefiar ultimamente. Foi um percurso grande, muito grande.
Deste percurso grande, Manuel Zacarias lembra os melhores momentos com saudade.
O caminho de ferro para mim será sempre, mesmo no resto da minha vida, uma mais-valia, porque além de ficar com os cartões, mesmo depois de reformar eu e a minha senhora, gosto do caminho de ferro, gosto.
Claro.
E gostei daquilo que fiz. E não foi tão poucas coisas assim, porque depois a gente vai especializando. Eu entrei com a 4ª classe e 5º ano.
Reformou-se como soldador profissional e dava formação a outros que chegaram depois, enquanto falamos para uma automotora UTE à nossa frente, agora cinzenta e amarela, compradas ainda no tempo do outro, como diz Zacarias, durante o Estado Novo. Eram todas cinzentas, material americano, transformadas nas oficinas do entroncamento.
Estas foram todas modificadas por nós. Isto só ficava a caixa, chama-se a caixa, os bancos, aquela coisa toda, saía tudo. Os furos eram tudo tapado, isto é tudo inox. E há uma parte que é HT, que é o inox mais rígido que existe. Então era tudo tapado, depois era furado de novo, então levava os coisas novas. Estas UTEs provavelmente até duram, vão mais durar que eu. Não tenho a certeza, mas eu penso que elas que vieram da América. Mas depois foram feitas aqui na Florefama, em Lisboa, parte do trabalho, e no Lubito também, em Angola. Formos a dizer assim, comodidade, não é 100%, é 90% ou 80%, pronto, também o que é que a gente há de fazer? Não pode ter mais.
Deixamos Manuel para trás, na estação do entroncamento. A nossa viagem tem de seguir. Vamos até Beja, no Alentejo. A região que a par de Trás-os-Montes é também dos locais onde o país assistiu ao maior número de quilómetros de ferrovia encerrados. Exemplos disso são o ramal de Cáceres, entre Torre das Vargens e Marvão Beirã, com ligação à Espanha, fechado em 2012. O ramal de Moura, ou a linha do Sueste, que ligava Beja a Moura e que fechou ainda em 1990. A própria linha do Alentejo, entre Beja e a Funcheira, que fechou ao serviço de passageiros em 2012, quebrando a ligação direta com o Algarve. É na Casa Branca, a meio de um transbordo obrigatório, que me cruzo com Paulo Tito Silva. Vem de Vigo, tem esperança na anunciada eletrificação da linha entre a estação em que entramos e a estação, agora terminal, de Beja.
Antigamente a linha ligava Casa Branca ao Algarve, à Funcheira. E, entretanto, o que aconteceu foi, basicamente, aqueles para criarem o corredor internacional do sul e então eletrificaram a linha até Évora e Beja passou para um plano secundário, mas pode ter um papel principal, que é o aeroporto de Beja, ligar o Algarve e servir Lisboa ao mesmo tempo como os aeroportos low cost da Europa por aí fora.
Agora fala-se outra vez na eletrificação, não é?
Eles vão fazer um estudo, estão a fazer estudos preliminares sobre isso. Pensa-se que, se não houver dúvidas, em 2-3 anos acho que conseguem pôr o papel. E o objetivo seria o hospital do aeroporto de Beja. E ao mesmo tempo ficar 1 hora e meia do centro de Lisboa e 1 hora e meia de Faro. Ou seja, era um aeroporto low cost à medida de Portugal, da Zona Sul e também da Extremadura Espanhola.
Agora quem vem de Lisboa para Beja, sem ligação direta, tem de apanhar o Intercidades para Évora e sair na Casa Branca para depois apanhar a ligação. Foi o que fizemos. Nós e metade das pessoas que vinham neste comboio. Paulo Tito Silva até acha que são mais.
Eu não diria metade, eu diria dois terços. E é uma realidade de todos os dias. Atualmente a CP, acho que tem consciência disso, até já criou um, por sugestão aqui de alguns utilizadores da linha, comboios diretos entre Évora e Beja, uma coisa que já não acontecia há 11 anos, e assim consegues aproximar das capitais de distrito muito grandes e ficar a distância de uma hora, porque até aqui demorava as 2 horas, porque a locomotora ficava 2 horas ali parada na Casa Branca, à espera de passar-se outro comboio para Évora. E acho que o trabalho da CP tem sido notável nesse aspecto, de servir as populações e recuperar comboios e ter os comboios limpos, acho que é muito útil.
A eletrificação da linha do Alentejo entre a Casa Branca e Beja está prevista no PNI 2030. É esperado que até 2025 esta via esteja eletrificada, mas também a ligação de Beja a Faro pela Funcheira. Quem sabe, regressando assim, a ligação direta destas duas capitais do distrito.
Os comboios são utilizados, não são utilizados como no resto do país porque não há tanta população. Mas acho que as pessoas pagam impostos e têm o direito também de ter mobilidade eficaz e rápida entre Lisboa, entre as capitais de distrito, porque este comboio passa aqui numa zona muito interior, não é servida por redes expressos, são os únicos concelhos do país que não têm redes expressos autocarros para outros lados sem ser aqui para as aldeias próximas. E acho que é o mais valioso ao comboio ter sido bom.
É precisamente para Faro que queremos ir. Sem ligação direta, somos obrigados a sair na Casa Branca para apanhar um comboio em direção a Lisboa, para sair depois no Pinhal Novo e apanhar um Intercidades para o Algarve. Duas escalas, 5 horas de viagem para um trajeto de cerca de 150 km.
Atenção, senhores passageiros, próxima e última estação, Faro. A CP Comboios de Portugal agradece a preferência pelos seus serviços. Espero contar com a sua presença numa próxima viagem. Obrigado.
Chegamos a Faro. Também aqui na linha do Algarve, a IP anunciou uma modernização que para os algarvios só peca por tardia e ainda sabe a pouco. Cristina Grilo é a porta-voz do movimento Mais Ferrovia.
A eletrificação está em processo de discussão. Julgo que esteja ainda, não sei se ainda está a decorrer o estudo de impacto ambiental, mas se não estiver a decorrer, portanto é para fechar e prevê-se o início da obra e a conclusão até 2023, portanto é o que está estabelecido.
A eletrificação da linha do Algarve vai custar perto de 65 milhões de euros. O concurso público para o traçado entre Faro e Vila Real de Santo António já foi lançado em outubro do ano passado. Para o Barlavento, entre Tunes e Lagos, o concurso abriu em dezembro. Até agora, não há obra.
A eletrificação per si não basta para resolver o problema de mobilidade na região do Algarve. A ferrovia já desempenhou um papel muito importante na região, portanto, na transição quando aqui chegou, portanto, na transição do século XIX para o século XX, e nós pensamos que poderá voltar a vir a desempenhar um papel insubstituível na mobilidade da região.
Por isso, o Movimento Mais Ferrovia defende a criação de um sistema de tram-train nas partes mais urbanas e movimentadas da linha do Algarve, uma espécie de metro de superfície com mais paragens, mas adaptado a longas distâncias, um pouco à semelhança do metro do Porto.
A infraestrutura é uma infraestrutura bastante moderna, portanto, quando for instalada a eletrificação, portanto, ela terá todas as condições para estar comparável a qualquer linha das mais modernas a nível nacional e europeu. Portanto, o que falha aqui é o serviço de transporte. Portanto, nós temos um serviço completamente obsoleto, portanto, material circulante com mais de 50 anos, horários que não convidam ao uso regular do transporte ferroviário. Portanto, e o que nós consideramos é que o atual serviço terá que ser reconvertido para um tipo de serviço tipo metros de superfície.
Cristina Grilo e o movimento ao qual dá voz defendem que, comprando composições mais ligeiras, poupar-se-ia dinheiro para investir na via em pontos de cruzamento, dando assim hipótese de haver mais horários.
Só temos uma via e temos que fazer aqui algumas adaptações à linha para permitir o aumento da frequência e as mais paradas. Portanto, a poupança que vamos ter pela aquisição de um material circulante mais ligeiro dá-nos para investir. Temos que construir mais pontos de cruzamento, pelo menos aqui no Sotavento, mais 2 ou 3 pontos de cruzamento, e como vamos criar novas paragens ou reabrir paragens que foram desativadas, portanto temos que também construir a infraestrutura, não é? Portanto, as plataformas para a iluminação, sistemas de informação, tudo isso que vamos poupar no material circulante dá-nos para investir na adaptação. Eu não vou dizer requalificação, na adaptação da linha.
O Movimento Mais Ferrovia defende ainda uma ligação ao aeroporto e mais tarde a alta velocidade para a Espanha, numa nova linha a criar de raiz. Faro, vamos a Vila Real de Santo António. A estação agora terminal não o era. A linha do Algarve terminava em Vila Real de Santo António, Guadiana. É lá que conversamos com o taxista Jorge Bartolomeu.
Não tinha nada a ver. A cidade era muito... Para já era muito concorrida na altura. E os comboios, pá, ao chegarem aqui ao centro da cidade, não é? Fazia intermodalidade, não é? Que as pessoas saíam no comboio, apanhavam táxis, como você está a ver aqui, que já existia na altura a praça aqui, e os autocarros também, e apanhavam também o barco para ir para a Espanha, se fosse caso disso, não é?
Quando é que isto terminou?
Que eu me recorde em 1998.
Uma estação intermodal que deixou de sê-lo. O edifício está abandonado, os carris arrancados, o sítio é uma lixeira a céu aberto na margem do Guadiana. Um cartão de visita que José Guerreiro, dono do quiosque em frente ao apiadeiro e apaixonado por comboios, lamenta.
Para além de deixar as pessoas mesmo junto ao barco que ia para a Espanha, e havia muitos mochileiros, os estrangeiros que vinham fazer os interrails, vinham N pessoas que vinham, saíam do comboio e enfiavam logo dentro do barco. Nos anos logo posteriores ao fecho do apiadeiro, a gente passou a dar aquela informação para onde é que é a estação, tínhamos que andar a explicar onde era a estação. Para mim, nem a cidade ganhou, para mim perdeu.
Quanto ao futuro da linha do Algarve...
Podia ser mais ambicioso. A parte da IP já nos habituou a isso. Nas últimas obras que têm sido feitas a nível nacional, tem-se visto que não é nada de grande inovação, não fazem correção de traçados. Pronto, havia muita coisa aqui no Algarve especificamente, a ligação ao aeroporto já era para estar feita há mais de 20 anos, a eletrificação igualmente.
A linha do Algarve foi a linha regional que percorremos com o maior número de utilizadores. Ainda assim, é José Guerreiro quem identifica um problema local.
Praticamente o traçado é o mesmo. Não houve a adaptação do traçado mediante o crescimento das metrópoles novas, das novas localidades, e levou a que a linha ficasse um bocado longe de grandes centros. Temos o exemplo de Lolé, Albufeira, que estão longe do caminho de ferro. Assim, Corteira igualmente, assim, Vila Moura. Portanto, o comboio não se adaptou durante os anos.
Deixamos Vila Real de Santo António a caminho de Lagos. Temos obrigatoriamente de parar em Faro. Não há comboios diretos. A reportagem dá jeito. Em Olhão, entra a bordo, em off, sem estar ao serviço, o maquinista Dario Silva.
Estou aqui a trabalhar há cerca de um ano e meio, depois de uma experiência internacional também no caminho de ferro em Inglaterra, cerca de 3 anos. Surgiu esta oportunidade de voltar para mais perto da minha família e de contribuir para o enriquecimento do meu país, e a opção foi vir para o Algarve. Gostei muito da experiência em Londres, 3 anos de muita descoberta, mas prefiro o clima aqui do Algarve.
Este comboio em que vamos, esta automotora, tecnicamente, como é que nós a podemos descrever?
Este comboio tem 50 anos de existência, portanto, fabricado em Portugal em 1965, modernizado também em Portugal no final da década de 90, está entregue aqui no Algarve ao serviço regional ponta a ponta que nós cá dispomos. Não é o mais moderno que existe nos dias de hoje, é a solução que tem sido possível apresentar aos muitos passageiros que utilizam os serviços da CP.
Cumprem a função. Dario Silva, hoje maquinista, já tinha história com estas automotoras.
Estes são, curiosamente, os comboios que me transportavam para a escola lá no ramal de Braga. São os comboios que o meu pai também conduzia. nos anos 80, 90 e até se aposentar, e curiosamente são os comboios com que eu vim trabalhar 600 km de casa. Muitos anos
depois.
O pai
também já era maquinista?
Sim, o meu pai foi também maquinista 30 e tal anos, portanto, na CP no Norte e também na região Sul aqui de Portugal. E eu, depois de muitos anos a fazer outras coisas, também parcialmente ligadas ao caminho de ferro, achei que era tempo de voltar para Portugal, pegar na oportunidade e dar seguimento a um sonho de infância, que sempre fui um interessado nesta coisa dos comboios.
E é também Dario Silva quem nos dá conta da razão porque a linha do Algarve merece estar nos planos de intervenção e melhoramento da Ferrovia Nacional.
Ao contrário do que se possa pensar à distância de um ecrã de computador, a linha do Algarve tem muita procura, mais nos meses de primavera e verão. O mês mais vazio será talvez fevereiro. A verdade é que hoje é um domingo e o comboio com duas carruagens está praticamente cheio. Não tem sido um ano típico, como não foi o ano anterior por causa desta coisa da pandemia. A verdade é que temos comboios em que a gente transborda e nessas alturas de férias mais ainda. Tem alturas em que é difícil dar saída à procura que temos.
Chegamos a Faro. O maquinista Dario Silva vai em serviço para Vila Real de Santo António. Nós, em reportagem, vamos no sentido oposto em direção a Lisboa.
Sim, boa tarde. Aqui é a Silva na linha do Faro, fazer a apresentação para o 5715, faz favor. Isso. Pronto. Então até mais logo. Bom trabalho. Até logo, até logo. Pronto. Alguma emergência na linha? O colega sabe que este é o rádio que está comigo e liga para o Silva que está neste rádio. Pronto, não liga para o meu telefone. Por acaso também tem, mas formalmente a nossa via de comunicação é esta. Como recurso, os telemóveis são também uma possibilidade. Aqui no meu tablet vou inserir os dados deste comboio, portanto 5715, com automotora 467, cabine MY, estacionar, e vai-me aparecer aqui o meu horário. É para chegar à tabela, claro, sempre à tabela. Pronto, desativar o modo noturno, partida às 17 horas e 14 minutos.
Deixamos Dario Silva aos comandos da automotora diesel da série 450 da CP. Temos pela frente uma longa viagem até Lisboa. É aqui que iniciamos o percurso pela linha do Oeste, onde decorre uma modernização a várias velocidades. Uma linha que começava na estação de Alcântara Terra, onde os comboios da linha do Oeste já não chegam. E por isso é em Sete Rios que entramos numa das camelas, assim chamadas pelos aficionados por comboios, às automotoras amarelas alugadas à Espanha. Logo depois da estação de Meleças, começamos a ver obras em curso. Numa primeira fase, a linha do Oeste vai ser requalificada até Torres Vedras, eletrificação e duplicação de alguns troços. Entre Torres Vedras e Caldas da Rainha, o concurso já foi lançado, mas não houve empresa que pegasse na obra. Mais incógnito é o traçado entre as Caldas e o Lourissal, em direção a Coimbra, mas já lá iremos. Agora vamos à viagem e à conversa com Teresa Felício, passageira habitual da linha do Oeste.
Havia muitos atrasos, depois estas composições vieram de Espanha ou da linha do Norte e agora melhorou um bocadinho, tem andado bem. Agora, na questão de turismo, é de lamentar porque isto tem um potencial para mostrar, não é? Mas pronto, é isto, parou.
Estas composições vieram da linha do Minho, depois da eletrificação. Aliás, dentro das camelas, ainda vemos sinalizado o trajeto e as paragens da linha do Minho. Teresa diz que parou e é isso que sentimos. A linha do Oeste parou no tempo.
Cumpre o horário, coisa que já há uns anos atrás não. Estava-se horas e horas à espera, porque variava. Depois eles queixavam-se que as peças não tinham. Pronto, já há muitos anos veio no jornal que iam fazer a eletrificação de Sintra, ou vale ali de Meleças, até aqui a Torres. Pronto. Também disseram que o presidente, na altura da Câmara, que não queria, que para não haver muita confusão. Mas é bom porque há aqui muita gente que já vive aqui e vai de carreira para
Lisboa. Essa é uma substituição ao carro.
Sim.
Teresa Felício fala ainda do potencial turístico das estações da linha do Oeste. Davam para fazer uma rota do azulejo. chegamos às Caldas da Rainha. Espera-nos Rui Pinheiro, da Comissão para a Defesa da Linha do Oeste.
Uma linha com 134,5 anos, principalmente. Ora, continuamos a dar entrada ao comboio, a dar a partida ao comboio, como se fazia há 160 anos, quando começou a ferrovia em Portugal.
Até a mudança de agulhas.
Até a mudança de agulhas, exatamente. Em que o manobrador vai dar entrada ao comboio, tem que ir a uma ponta da agulha, do lado da ponta da estação, depois tem que percorrer mais uns 600 de metros até a outra agulha, e depois, mesmo sendo uma pessoa, terá que reabastecer a unidade motora, para seguir viagem ou para ir depois para resguardo.
Um atraso que deve mudar com a eletrificação da linha, mas Rui Pinheiro não esconde preocupações.
A primeira fase, entre Meleças e Torres Vedras, o concurso foi ganho pela construtora Gabriel Couto, as obras já estão em curso. Pronto, já se vê sinais de obra. Agora, a segunda parte, o concurso foi lançado e o prazo foi prolongado já 3 vezes. Há aí umas questões que estão por responder.
Respostas que não chegam de quem deviam chegar.
A Infraestruturas de Portugal não nos adianta respostas. O Ministro das Infraestruturas não nos transmite grandes informações, uma informação que seja palpável. Se vai haver, se não vai haver obra.
Mais incógnita é ainda a situação do terceiro traçado entre as Caldas da Rainha e o Lourissal, em que a linha do Oeste é quase em linha reta.
Não há projeto, nem há estudo de impacto ambiental realizado. A IP poderá já ter previamente estudos de impacto ambiental realizados, mas o que se fala é que a eletrificação entre Caldas da Rainha e o Lourissal poderá ser no plano 2030, mas não está, digamos assim, uma data apontada, mas antes do ano 2030, mas poderá ser nessa altura que está, pelo menos é o que indica que poderá ser nessa altura.
Com todas as debilidades, poucos horários e alguns até desajustados, sinalização do século XIX, poucos sítios para cruzamentos de composições que a IP vai retirando gradualmente, a linha do Oeste continua a ser procurada. Rui Pinheiro está convencido que, com a modernização, pode até ser competitiva.
Mesmo no estado atual da linha, é possível reduzir o tempo de viagem. Eu arriscaria em meia hora ou mais. É necessário que haja mais pontos de cruzamento. As estações que estão abertas em toda a linha do Oeste praticamente é só para permitir cruzamentos ou partidas e chegadas de comboios. Mas mesmo no estado atual em que ela se encontra, é possível reduzir o tempo de viagem, colocando um ou outro comboio que tenha menos paragens e existindo mais pontos de cruzamento. Posso dar um exemplo. Entre Caldas da Rainha e Leiria, a única estação ao serviço nestes dois pontos é a estação da Martingança.
O comboio tem sido colocado para segundo plano no Oeste por causa da pressão e do lobby das empresas rodoviárias. Rui Pinheiro tem a explicação para que os sucessivos governos se tenham deixado de levar na conversa.
A ferrovia não gera muitos impostos. O que gera mais impostos é a rodovia, porque temos oficinas, toda aquela logística toda das oficinas, reparações, impostos, autoestradas e portagens, isso tudo gera muitos milhões. E a ferrovia não. Comparar as duas é uma aposta uma à outra, não interessa. Aos operadores rodoviários não interessa haver ferrovia.
Das Caldas fazemos a viagem até Coimbra, onde se prevê o encerramento da Estação Nova ou Estação A já em 2023, substituída pelo projeto do Metrobus do Mondego. Assim, encerra uma linha que leva ao centro da cidade, todos os anos, 3 milhões de pessoas. A indignação chega do Movimento pela Defesa da Estação Nova e pela voz de Luís Neto.
As alternativas que nós sugerimos, que nós achamos estranhos, nunca tenha sido estudado pela Metro Mondego, pela Infraestruturas de Portugal, por quem quer que seja, não são soluções caras. Se calhar pelo contrário, porque não implica a demolição de uma linha de comboio e toda a infraestrutura que está ali associada, da eletrificação e da sinalização, etc. Ou seja, em vez de desperdiçar esse investimento feito na ferrovia, se calhar pelo mesmo preço, pelo mesmo custo, chegamos na mesma Coimbra B.
Vocês têm sido ouvidos por estas entidades, pelas entidades locais, pela Câmara, pela IP, pelo Metro Mondego? Ou...
Não, ainda não. Temos tentado falar com partidos locais, já conseguimos falar com alguns, mas com estas entidades ainda não conseguimos chegar a conversações.
Mas têm tentado?
Sim.
Coimbra já perdeu a ferrovia do ramal da Lausã em 2010, que trazia à cidade 1 milhão de passageiros, nas automotoras Alain, quase sempre cheias. e agora prepara-se para aniquilar outra ferrovia. Luís Neto diz que ainda há esperança.
Nós até acreditamos que seja muito útil para a cidade este metrobus e vai ser muito importante, vai ser uma espinha dorsal para o transporte urbano, mas não faz sentido estar a decapitar o serviço de comboios suburbanos para o fazer. Originalmente o projeto do Metro Mondego era para ser com trams, não é? Com elétricos rápidos, um sistema de tram-train até, para fazer o percurso suburbano. Essas composições têm uma capacidade semelhante à do comboio, portanto o problema do transbordo em Coimbra B não se iria pôr. Mas agora, alterando recentemente para estes autocarros elétricos, para este sistema de BRT, é pior a nível de serviço, mas tem uma vantagem, que é o traçado, o trajeto, é muito mais flexível, porque os autocarros são mais pequenos, têm exigências de raios de curvatura muito menores, não é? As exigências são menores no trajeto, e então é possível adotar uma solução que não implique o encerramento da linha ou o encerramento da estação.
Senhores passageiros, o comboio regional, CP Regional, procedente de Coimbra e com destino a Guarda, vai dar entrada na linha número 1.
Como ainda conseguimos, tomamos o regional da Beira Alta, que sai de Coimbra A, em direção à Guarda. Vamos regressar a casa. Em reportagem ficam as imagens e os sons da Ferrovia Nacional abaixo do rio Volga. Para setembro, deixamos a promessa de viajar pelo norte e de analisar a panorâmica de linhas como a Bitola Estreita do Volga e ainda as linhas do Norte, do Douro e do Minho. Já não vai ser possível levar a reportagem sobre Carris, mas ainda assim vamos contar as histórias do passado e do presente, das linhas do Tâmega, Corvo, Tua e Sabores.